Semana passada eu falei sobre a atitude de fé. Quem estava aqui semana passada? Glória a Deus. Vencer o medo, ter coragem. Falei sobre a atitude de fé. Hoje eu vou falar sobre quebrando os padrões. Quebrando os padrões. Jesus, ele quebrava padrões. Na realidade, hoje nós vivemos debaixo de padrões. Existem sentimentos, existem ideias coletivas que a sociedade, a cultura tentam impor sobre nós. E nós começamos a viver debaixo delas. São ideias, são modas, são tendências que vêm de mídias, vêm de conceitos e começam a nos atingir. E quando a gente vai ver, nós estamos como todas as outras pessoas. É ou não é? Nós estamos seguindo as tendências, nós estamos seguindo a moda, nós estamos seguindo o que está acontecendo no mundo. Vou te dar um exemplo aqui. Eu acho que a maioria aqui tem Instagram. Quem tem Instagram aí? Sigo de volta, troco likes. Agora, quer ver, quem não tem Instagram aqui? Olha aí. Por que você não tem Instagram? Como assim, por que não? Tá vendo, já é um padrão, tipo, já estou criticando uma pessoa que não está no nosso padrão, gente. Porque o padrão, o que que é? É você ter um Insta, arroba, não sei o que lá. Agora, por que você não tem? Tô brincando. Mas é assim que acontece, ou não é, gente? Vão sendo desenvolvidos padrões na nossa vida, na nossa existência, e a gente vai começando a seguir eles. E uma das coisas mais lindas do Evangelho, uma das coisas mais lindas que eu vejo em Cristo, é que Ele nos olha de maneira singular. Para Deus, você não é igual a ninguém. Porque você não é, porque Ele te fez diferente. Deus, Ele escuta a sua voz. Ele sabe os seus problemas, Ele sabe os seus desafios. Deus, Ele ama você e Ele trata você com individualidade. Você não é um número para Deus, você tem um nome. Amém? Ele não olha para você no meio da multidão. Às vezes a gente pode se sentir sozinho no meio da multidão. Às vezes a gente pode se sentir sem identidade. Às vezes nós nos sentimos sem valor diante de uma grande multidão. Mas Deus não. Deus puxa você do meio da multidão e olha para você e chama você pelo nome. A palavra de Deus fala, olhem para o alto. E vocês serão reconhecidos, serão iluminados. Olhe para Deus, que Deus conhece a carinha de cada um de vocês. Sabe, Jesus, ele era um desbravador de padrões, ele era um destruidor de padrões. Jesus já não era o Messias que os judeus esperavam, ele não era o Messias padrão dos judeus. Os judeus esperavam um Messias guerreiro, político, engajado politicamente, que ele ia vencer Roma através do poder bélico, ia liderar uma grande revolução, ia tomar de volta o poder do Império Romano, um Messias que ia ser um guerreiro, que ia estar, sabe, sempre com sangue e armas. E sabe, Jesus não era esse Messias. Jesus, ele queria libertar, mas a liberdade que Jesus queria trazer para o povo judeu, e ele trouxe para nós, não é uma liberdade terrena. Jesus, ele veio com o propósito e a missão de nos dar liberdade espiritual. Jesus, ele veio salvar o homem, não de uma salvação terrena, mas ele veio nos dar uma salvação eterna. Jesus não era o Messias que os judeus esperavam. As coisas que Jesus falava e fazia era fora do padrão. Jesus falava, amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem. Ninguém aqui ama o inimigo, sim ou não? Pode falar, a gente é verdadeiro. Jesus falava umas coisas bem difíceis de fazer. Ore por aqueles que te perseguem. Você imagina aquele rapaz do seu trabalho, aquela pessoa do seu trabalho, aquela sua vizinha, que você não quer que um cometa caia só na casa dela. E Deus fala, ei, ora por ela. Você não quer orar, mas você tem que orar. Ame aqueles que te perseguem, aqueles que te odeiam. Se alguém te der um tapa na face esquerda, dê a direita. Eu duvido que eu dava um tapa na sua cara e você, ah, toma outra aqui agora. Tá doido, é a prova do cristão. No final da reunião a gente vai estar ali dando um tapa na brincadeira. Brincadeira, misericórdia. Jesus, ele era fora da casinha, como a gente fala hoje. Jesus era fora da média. E as atitudes dele vieram para quebrar padrões, e sabe, muitas vezes nós temos que quebrar alguns padrões que nós temos na nossa vida. Sabe, hoje eu quero falar sobre alguns padrões que Jesus quebrou em 2 milagres, e eu acredito que ele pode quebrar isso essa noite e você sair daqui livre da sua mente. Amém, gente? Essa é uma noite de quebrar padrões. Nós estamos falando sobre crer é poder, e sabe, uma das coisas que precisa acontecer para você ter o seu milagre é você quebrar os padrões da sua mente. Deus, Ele quer te dar um milagre. Deus quer fazer algo por você, eu vou falar isso. Mas precisam alguns padrões serem quebrados dentro de nós. Vocês estão comigo ou não?
Sim.
Que bom. Eu quero falar sobre 2 milagres de Jesus. O primeiro tem Mateus capítulo 8, versículo 2. Vamos ler juntos. Um leproso, aproximando-se, o adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. O primeiro padrão que Jesus quebra nisso, presta atenção nessa história. Jesus estava descendo de um barco, ele tinha acabado de chegar num lugar, um leproso corre diante dele, a palavra de Deus fala que ele se ajoelha e o adora. Ele fala: Jesus, se você quer, se você quiser, fica à vontade, você pode me purificar. Jesus fala: eu quero, toca nele. E esse homem é curado imediatamente. A primeira atitude que eu estou falando que hoje aqui que eu quero falar, que Jesus quebra o padrão, é sobre o relacionamento dele com o leproso. Porque para nós hoje, a gente não consegue visualizar o que seria um leproso na época. O leproso era considerado impuro, maldito, ele não poderia viver no meio das pessoas, ele era uma pessoa que deveria viver longe da cidade, só numa comunidade de leprosos. Os leprosos só podiam viver no meio dos leprosos, eles não poderiam participar de outras reuniões, não poderiam estar em outros lugares, eles eram considerados sujos, malditos, porque a lepra, ela é contaminada. Obrigado. Vou falar de novo, porque eles vão cortar na câmera. Porque a lepra é contagiosa. Eu falei isso sozinho. Você pode ser contaminado pela lepra se você ficar perto de um leproso. E é como muitas pessoas são. Muitas vezes nós tentamos evitar relacionamentos tóxicos. Porque relacionamentos tóxicos com pessoas que talvez não sejam do mesmo padrão que o nosso, podem, segundo o nosso padrão, nos contaminar. Podem nos prejudicar. Então eu acredito que uma pessoa que seja contaminada, ela precisa ficar no cantinho dela e eu no meu cantinho. Essa era a lei judaica. Mas esse homem, presta atenção nisso, ele deu um passo, ele correu diante de Jesus. E a palavra de Deus fala que ele o adorou. Ele não poderia estar fazendo aquilo. Ele não poderia estar naquele lugar. Ele não poderia ter tido essa atitude, mas ele se ajoelhou diante de Jesus, se colocou, presta atenção nisso, ele se colocou numa posição de vulnerabilidade. Quando você se ajoelha diante de alguém, você está sendo vulnerável, não é? Jesus, se você quiser, você pode me purificar. Ele se colocou vulnerável diante de Cristo. A palavra de Deus fala que Deus, Ele nunca repudia um coração quebrantado. Deus, Ele nunca vira as costas para alguém que está com o coração arrependido. Não importa o que você fez, importa a atitude do seu coração diante disso. Um leproso, considerado imundo, adorou a Jesus, se ajoelhou diante de Jesus, e sabe, a vulnerabilidade dele abriu a porta para o milagre. Se ele permanecesse onde ele estava, nunca ele talvez teria conexão com Jesus. Mas porque ele correu o risco de estar diante de Jesus e foi vulnerável e se ajoelhou e, sabe, colocou-se no lugar certo e colocou Jesus no lugar certo. Presta atenção nisso. Jesus tem que estar sempre acima da gente. Ninguém permanece de joelhos diante de Jesus. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará e dirá: Jesus é o Senhor. Se você faz isso, um dia todos nós vamos fazer isso. Todo joelho vai se dobrar, independente de ter crido ou não em Jesus. Toda boca confessará. Agora, quando você faz isso em fé e não porque você vai ser compelido, quando você faz em fé, você, com seu coração arrependido, consegue, presta atenção nisso, mover o coração de Deus. O coração do Pai é movido por isso. Gente, olha a atitude de Jesus. Jesus, naquele momento, eu acredito que, naquele momento, Jesus já chegou nele e já agarrou no braço dele. Quando ele se dobrou e falou: Jesus, se você quiser, me purifica. Jesus foi lá e pôs a mão nele. Eu quero. Eu quero. O primeiro padrão que a gente precisa quebrar é o padrão de que nós muitas vezes somos orgulhosos diante de Jesus. Nós precisamos sempre nos apresentar diante de Cristo com o coração quebrantado, sabendo que Ele é Cristo, e nós somos nós. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é poderoso, e nós somos nós. Aquele leproso sabia que era leproso, ele não fingiu que ele não era. E quando ele se apresentou diante de Jesus, presta atenção nisso, eu quero quebrar isso na mente de pessoas aqui essa noite, em nome de Jesus, cara. Jesus falou: eu quero. Eu quero te curar. Pôs a mão nele. Quando Jesus colocou a mão nele, Jesus já tinha. Talvez os religiosos poderiam falar: você está contaminado agora, você agora está impuro. Não. Quando Jesus toca o impuro se torna puro. Jesus tocou nele, na hora ele se tornou curado. Jesus, ele. Presta atenção nisso. As pessoas muitas vezes estabelecem um relacionamento com Jesus de necessidade diante de uma pessoa que não quer fazer. Já foi pedir, olha, quase que não falei o que eu queria falar. Alguém já foi pedir folga pro patrão aqui? Cara do céu! Você tem que ir assim, né? Tem que, você põe um fundo musical, né? Tururu. Opa, com licença, eu, sabe, eu tava precisando tanto que um dia, se você puder, é ou não é, gente? Quem já foi pedir meio ponto pro professor aqui? É. Sabe, professor, meu pai não me ama, o senhor é tudo pra mim, eu preciso da sua aprovação, põe meio ponto, vai. Eu não tenho dinheiro, capotei o carro. Tenho dinheiro nenhum, não tenho nem comi ontem. Não vou ter dinheiro para pagar a DP. Você vai, né? E o professor fica assim com você. E você sente que sua vida tá na mão dele. Ele fica igual lá o César, assim lá, né? No Coliseu. Morte ou vida? E a gente, às vezes a gente transporta, é isso que eu queria falar, a gente transporta esse tipo de relacionamento para Jesus. Ah, Jesus, queria te pedir um negócio, se não for te incomodar. Licença, Jesus. Licença. Jesus, ó, desculpa atrapalhar. Mas se você pudesse, se não for muita coisa. Tem como você, assim, só pôr a mão e me curar. Ei, Jesus quer te curar. Jesus quer fazer, Jesus quer te abençoar, Jesus quer abrir porta, o Pai quer abençoar, o coração do Pai se move por você. Vocês estão ouvindo o que eu falei ou não, gente? Ei! O filho não precisa mendigar nada para o pai. Que filho que chega para o pai e mendiga? Ai, pai, queria tanto McDonald's. Não é assim. Pede e será dado. Bate que a porta vai se abrir. Ei, estabeleça um relacionamento com o pai, não de mendicância, de mendigância, mas de filho. Ele é o teu pai. Fala com Deus, fala: Deus, o Senhor conhece a minha necessidade, eu preciso disso. Ô, pai, faz alguma coisa aí. Ei, pai. Sabe, muita gente trava o nosso relacionamento, e não é desrespeito a Deus você chamá-lo de pai, porque o próprio Jesus falou: quando orarem, digam, Pai Nosso. Ai, eu vou tratar Deus igual pai, assim, mas desrespeito? Desrespeito é você não tratá-lo como pai. Você chama o seu pai pelo nome? Não tem coisa mais ridícula. Ô Paulo? Não, é pai. Coisa mais maravilhosa do mundo é quando o filho vem e chama a gente de pai. É ou não é? Quem é pai aqui? Minha filha falou primeiro pai, eu fiquei... Minha mulher fala, mamãe, ela... Papai. Cara, pai. Quando o filho fala com o pai, o coração do pai se enche de alegria. O pai quer te abençoar. Ei, olha para mim. Jesus quer te abençoar. Jesus, ele quer fazer. Ele disse: eu quero. Eu quero. Para de viver um relacionamento com Jesus de necessidade, como se você fosse pedir algo para alguém que não quer fazer. Ele quer. Ei. Aquele que não poupou o seu único filho, mas o entregou, não nos dará juntamente com ele de graça todas as outras coisas. É o que a palavra de Deus fala. Começa a viver essa verdade. Quem é filho de Deus aqui? Amém. Quantos filhos de Deus a gente tem aqui hoje? Então vamos viver com ele como pai, amém? Vocês estão comigo aí, não? É, vamos lá. Deu até um presente para a Soraya hoje. Depois você precisa abraçar ela, precisa de 20 abraços hoje. Porque é a idade que ela está fazendo hoje, né? 21, não foi? Glória a Deus. A segunda milagre de Jesus, presta atenção nisso. João capítulo... Esqueci, calma. Eu erro também, gente. João capítulo 9, versículo 1, coloca aí. Gente, presta atenção nisso, por favor. Ao passar... Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Presta atenção, para aí, volta lá. Biblicamente, essa foi uma das primeiras perguntas, talvez únicas que tinha embasamento bíblico que os discípulos fizeram. Porque em Êxodo fala que a maldição ela vai até a quarta geração. E é histórico, é cultural no judeu ele entender que a maldição passa do pai para o filho, e muitas vezes os filhos pagam pelos pecados dos pais. Na cultura judaica, se você, pela fé deles, você só é curado totalmente quando é expurgado, você é perdoado de todos os pecados. Então os discípulos viraram para Jesus com uma pergunta interessante. Falaram: Jesus, está lá um cego de nascença, quem pecou, Jesus? Ele ou os pais dele, para que acontecesse isso? Olha a resposta de Jesus. Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Próximo. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. O cego estava lá, ele não era apenas cego, ele não tinha os olhos. Jesus está passando com seus discípulos, olha lá Jesus, aquele cego. Em Marcos também conta essa história. Ele era conhecido naquela região, tanto que depois os fariseus os questionaram: ei, você não era aquele cego lá? Aí o outro fariseu falou: não, não era ele não. Pessoal, não é aquele cego? Não, não era. E ele falou: não, sou eu mesmo. E o pessoal duvidando dele: não, não é você não, sou eu, era o cego que ficava lá. Tá, mas o que aconteceu? Ah, um homem me curou. Quem? Ah, eu não vi. Lê lá depois, Marcos, conta assim mesmo. Ele falou: rapaz, eu não sei quem era não, mano. Eu sei que eu era cego, agora eu tô vendo. E para pra pensar. Aí Jesus levanta ele, eles perguntam: Jesus, quem pecou? Jesus fala: nem os pais dele, nem ele. Mas, para que se manifestasse, minha versão diz, para que manifestasse na vida dele a glória de Deus. Jesus, aí Jesus vai lá, cospe no chão e faz barro. Para pensar, tipo assim, ele era cego, ele não era surdo. Jesus fala: vem cá. Outra, ó, para pensar nisso, Jesus chega e fala: olha, eu vou te curar. Desculpa, você. Imagina o cego, o que está acontecendo, gente? Gente, gente, ele vai estar cuspindo mesmo no chão? Jesus cospe no chão e faz lama. E passa nos olhos dele. Jesus, a primeira coisa que Jesus está fazendo aqui, ele está quebrando a lei. Jesus é superior à lei, amém? A lei judaica. Na lei judaica, no sábado, as pessoas não podiam nem misturar. Eles comiam, muitas vezes, uma água com farinha. Em todos os dias da semana eles poderiam misturar. No sábado, nem misturar eles poderiam. Você acredita nisso? Segundo o Shabá dos judeus, quando eles estavam com dor de dente, eles bochechavam vinagre para aliviar a dor. No sábado, nem isso eles poderiam fazer, eles só bebiam vinagre. Eu estava lá em Israel uma hora, e aí eu vi um elevador, e eu entrei no elevador que tinha um banco, tinha um senhor sentado. E aí, esse elevador, ele parava em todos os andares. Aí eu falei: ixi, a gente pegou o elevador ruim aqui, hein? Eu tava tipo 13º. Aí o cara falou pra gente: esse elevador é só de judeus. No sábado a gente não aperta nem o número do andar que a gente quer ir. Eles não fazem nada. Quando Jesus fez isso, a primeira coisa que Jesus fez: ei, eu estou quebrando essa lei, estou misturando saliva com barro. A segunda coisa, eles não poderiam nunca ungir uma pessoa para ser curada no sábado. Normalmente eles ungiam com óleo e oravam pela cura, mas nem isso eles poderiam fazer. Jesus foi lá e pegou barro e colocou nos olhos daquele homem. Foi de uma maneira inusitada, mas Jesus, a primeira coisa que ele está fazendo, está quebrando o protocolo ali. Ele está mostrando: ei, eu sou superior à lei, eu curo ao sábado e eu curo do jeito que eu quero, porque eu sou Jesus. Se você for ver em outras versões, eles pegaram as pessoas, diz lá em Marcos que eles pegaram esse cego e levaram até Jesus. E falaram: Jesus, se você puder, toca nele para ele ser curado. Aí Jesus chama ele, faz o barro no chão e coloca nos olhos dele. Talvez aquele cego ficou pensando naquele momento que começou a acontecer isso, quando ele começou a sentir. Ele falou: nossa, mas não podia só tocar em mim, não? Não ia ser mais higiênico? Vocês não leem a Bíblia como igual eu, né? Eu leio tipo o Fantástico Mundo de Bob. Mas Jesus, ele mostra, nesse ponto, ele quebra o padrão da expectativa. Por quê? Porque muitas vezes nós padronizamos como Jesus vai fazer as coisas na nossa vida. Ah, Jesus tem que fazer assim, Jesus tem que fazer assim, Jesus tem que fazer assim, é ou não é, gente? Quantas vezes você tinha mais expectativa pelo processo do que pelo propósito? Quantas vezes você quis falar para Jesus: ei, Jesus, faça na minha vida um milagre, mas faça assim, Jesus, eu tenho uma boa ideia para o senhor fazer um negócio na minha vida. Aí Jesus fala, olha, deixa eu te falar, eu tenho boas ideias, não é você. Jesus, ele quebra o padrão da expectativa para mostrar para você que ele é Deus e ele sabe o melhor para você. Não cria expectativa no processo. Confie em Deus no processo. Aquele homem teve que confiar em Deus e Jesus estava curando ele de uma maneira como não curou nenhuma pessoa. Jesus curou outros cegos pela palavra, outros cegos ele orou, sabe? Talvez aquele homem tinha a mesma expectativa, as pessoas à volta dele tinham essa mesma expectativa, e Jesus estava mostrando, ei, eu sou o Deus que governa céus e terra, eu sou Jesus, eu carrego toda a autoridade, e eu curo segundo a minha, meu processo, não o seu. Presta atenção nisso. Você espera em Deus no resultado ou no processo? Você espera a resposta de Deus no processo ou no resultado? O que é mais importante para você? Como Deus vai fazer ou o que Ele vai fazer? Igreja, muitas vezes, por que eu estou falando isso, cara? E eu quero bater muito nessa tecla. Porque muitas vezes, Jesus nos leva por um processo e a gente questiona quem não está nos levando por aquilo. Muitas vezes Deus está nos levando por um caminho e a gente questiona, mas Jesus, eu não queria desse jeito. Jesus, eu achei que o Senhor ia me levar para missões em Beverly Hills. Jesus, eu achei que ia ser desse jeito. Jesus, eu achei que eu ia casar com o Caio Castro, mas não está acontecendo. E Jesus está te levando para um caminho o qual Ele sabe o resultado, e o resultado é o mesmo que você espera. Deus tem coisas boas para você, amém? Só que muitas vezes, presta atenção nisso, por favor, separa no processo, porque você acredita que Deus não está fazendo segundo a sua vontade no processo, o resultado não vai ser bom para você. Cara, isso é muito sério, porque o povo no deserto, eles criam no Deus a terra prometida, e eles sabiam que Deus poderia cumprir a promessa, só que eles não estavam satisfeitos com o processo do deserto. Conversa com pessoas que não creem em Deus. A maioria delas não crê, sabe por quê? Porque um dia entrou no processo, dentro do processo perdeu a fé, e quem perde a fé no processo, nunca vai ver a bênção de Deus no resultado. Presta atenção nisso. Olha o povo no deserto, o povo hebreu, eles entraram no deserto, aqueles que não creram no Deus do processo, não viveram o Deus do propósito, eles morreram sem crer em Deus. Por quê? Porque quando você desiste no meio do caminho, você não tem nem a promessa e nem o processo. Eu sei que muitas vezes na nossa vida a gente vai encontrar situações muito difíceis, e é muito difícil confiar que Deus está no governo, no controle. Às vezes é muito difícil você falar, mas Deus, se você está no controle, então por que isso está acontecendo? Tem gente que senta comigo e fala, Pedro, por que Deus está fazendo isso? Eu falo, eu não sei. Pedro, o que eu faço? Eu falo, eu também não sei o que você faz. Eu sei que você tem que encher seu coração de fé, porque quando você enche seu coração de fé, independente do que as pessoas falam, você sabe o que fazer. Amém?
Amém.
Gente, é verdade, é sério. Olha Zaqueu, presta atenção nisso. Olha Zaqueu subiu na árvore, Jesus falou, ei, desce dessa árvore que eu vou jantar na sua casa. Zaqueu desceu da árvore, Zaqueu era um corrupto, Zaqueu era um cara corrupto da época. Jesus sentou na mesa dele, começou a jantar, e sabe o que Jesus falou para Zaqueu? Nada. Repita comigo, nada. Ai Pedro, nem um videozinho no YouTube, nada. Nada, Jesus não falou nada para ele. Zaqueu de repente levanta e fala, Jesus, se um dia eu prejudiquei alguém, eu vou devolver essa pessoa. Se um dia qualquer pessoa falar que eu prejudiquei ela, eu vou devolver o dinheiro. Jesus fala, hoje entrou salvação nessa casa. E Jesus tinha pregado o que para ele? O quê?
Nada.
Sabe por quê? Porque Zaqueu sabia o que deveria fazer. A maioria das pessoas sabe o que precisa mudar para Jesus, para entrar a salvação na casa. É ou não é, gente? A pessoa sabe que precisa mudar. Ah, eu não sei o que eu preciso fazer. Você sabe sim. Você sabe. Ei, confia em Deus. Confia. Gente, olha para mim, presta atenção nisso. Confia no Deus do propósito. Mesmo no meio do processo, amém?
Amém.
Quem está com fé aí?
Amém.
Olha isso, olha. Eu quero falar uma coisa muito importante aqui agora. É o último padrão que eu quero quebrar hoje. Os discípulos viram para Jesus e falaram assim, ó, Jesus, quem pecou? Ele ou os pais dele? Jesus, quem pecou? Ele ou os pais dele? E parece injusto, ó, não é? Não sou injusto para a gente? Mas, poxa, o pai dele pecou e agora ele nasceu cego. Sou injusto, sabe por quê? Porque é injusto na graça. Presta atenção nisso. Jesus vira para ele e fala, nenhum deles pecou. Mas para que se manifestasse a glória de Deus, a obra de Deus. E Deus vai lá e restitui a visão daquele homem. Sabe por quê? Porque Deus ele quebra o padrão familiar. Eu sei que tem muita gente sim, aqui, talvez, e eu conheço muitas pessoas que falam, cara, eu estou repetindo o padrão da minha família. Ou talvez você é hoje, justamente o que seu pai falava que você seria, e você não está gostando do resultado. Talvez você fale, cara, eu estou andando por lugares e eu estou vivendo momentos da minha vida o qual eu não gostaria de viver, porque a minha família sempre foi assim. Olha, cara, meu avô era alcoólatra, meu pai é alcoólatra, e eu, então você sabe o que eu vou ser, não tem jeito. Olha, minha mãe teve essa enfermidade, minha avó teve essa enfermidade, então eu também vou ter essa enfermidade, porque não tem jeito. Deixa eu falar uma coisa para você, Jesus ele quebra o padrão. Jesus ele quebra o padrão familiar. Deixa eu dizer... No Velho Testamento, presta atenção nisso, no Velho Testamento, os filhos pagavam pelo pecado dos pais. Na graça, Deus converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quer dizer que você pagaria pela maldição dos seus pais, mas através de Jesus, você abençoa os seus pais. Você restitui a aliança, você volta o tempo para trás e fala, ei, eu estou agora restituindo a aliança da minha família, e agora tudo vai ser diferente, porque através de Jesus, todas as nossas maldições vão para a cruz. Ninguém é amaldiçoado através de Jesus, todo mundo é abençoado através de Jesus. Quando você encontra Jesus, não tem jeito, só tem uma coisa que você pode acontecer, você pode ser abençoado, ou você pode ir embora do mesmo jeito. Quando você encontra com Jesus, e fala com Ele, e tem uma conexão com Ele, só uma coisa pode acontecer, ou você é transformado, ou você continua do mesmo jeito. Independente da sua casa, independente da sua família, independente de como as coisas estão hoje, independente de como você está hoje, independente dos seus medos, independente dos abusos, independente das palavras, independente das tragédias emocionais, Jesus é aquele que quebra o padrão, e Ele não precisa deixar você viver um ano igual ano passado, ou um dia igual ontem. Ele pode fazer tudo novo daqui para frente. Você não precisa viver... precisa viver sobre o jugo das palavras que você não quer mais viver. Jesus pode mudar tudo, cara. Eu fico pensando nisso, muitas vezes a gente replica dias, momentos da nossa vida e erros, sem pensar, não é? Quem já fez isso? Você pensa e fala assim, cara, por que eu estou fazendo isso? Por quê? Porque você está vivendo segundo o padrão antigo, mas Jesus ele quer estabelecer um novo padrão, o padrão dele para você.